Teatro.
E a gente conversa agora sobre a peça Leopoldina, Independência e Morte. Ela apresenta um lado pouco conhecido da Imperatriz, a primeira mulher a se tornar chefe de Estado no Brasil. E a gente conversa agora com o autor e diretor do espetáculo, Marcos D'Amigo. Boa tarde, Marcos, tudo bem?
Tudo bem, Jansen. Boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio MEC.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC. Marcos, como que surgiu aí a vontade de contar a história da Imperatriz Leopoldina no teatro?
Olha, eu há muitos anos já, coisa de mais de 20 anos, quando eu era jovem, eu li uma biografia dela e na época eu pensei, nossa, essa história, a história dessa mulher daria uma peça de teatro maravilhosa. Aí o tempo foi passando, esse projeto ficou ali pairando na vontade, e agora, em 2017, foram 200 anos da chegada dela no Brasil. Eu pensei que seria uma oportunidade para a gente olhar para o legado dessa pessoa que foi tão importante para a nossa história, e poucas pessoas sabem da importância dela, né?
Sim, verdade. E a peça foca em três momentos específicos da vida de Leopoldina?
Eu me baseei nas biografias, foi um estudo bem aprofundado que eu fiz. A gente tem consultoria histórica do biógrafo da Leopoldina, o Paulo Rezutti. E aí eu cheguei nesse... Foi muito difícil achar a estrutura, porque a vida dela é muito interessante, tem muitos episódios, assim, que dariam ótimas cenas. Mas eu acabei focando nesses três momentos que retratam bem a transformação dela, assim, da princesa austríaca, que veio de uma das cortes mais sofisticadas da época. Ela era amiga do Goethe, conheceu Mozart. E aí, então, essa princesa que acabou de chegar ao Brasil, está encantada pela natureza tropical, porque ela era cientista também, ela era botânica, mineralogista, apaixonada pelo Dom Pedro, mas ao mesmo tempo um pouco assustada com a diferença de cultura, né? Muito chocada com a escravidão, que é uma coisa que não existe na Áustria. Aí, no segundo momento, ela já é uma estadista, a mulher que articulou a independência do Brasil, junto com José Bonifácio e Dom Pedro. Então, mostra muito essa mulher que tinha uma visão muito avançada para a época, em algumas questões, apesar dela ser uma monarquista, enfim, conservadora. Ela entendia que o mundo estava mudando e que a monarquia também precisava se transformar. E ela foi fundamental para a independência do Brasil também, o que poucas pessoas sabem.
Sim, sim.
E na terceira cena da peça, já ela próxima da morte, é uma recriação poética do que foi o delírio de morte dela, onde ela faz um pouco uma avaliação da vida dela, do momento em que ela viveu, e também eu tomo a liberdade do delírio para ela poder falar de hoje, enfim, traçar paralelos entre o momento da independência do Brasil e o Brasil de hoje, né?
Que bacana, que interessante. E ela morreu muito jovem, né? Aos 29 anos.
Ela teve uma história de vida muito triste, na verdade. A peça não é tão triste porque ela era uma pessoa muito inteligente, muito irônica.
Muito
então
culta,
eu aproveito,
né,
um pouco essa ironia dela, para dar umas pitadas de humor. Sempre que eu acho que ri, é sempre bom, né?
Claro, claro.
Mas ela teve uma história triste. Ela chegou ao Brasil aos 19 anos, morreu aos 29 e engravidou 9 vezes. Ela teve 4 abortos, e dos 5 filhos que ela realmente chegou a parir, o primeiro, que seria o futuro imperador, que chamava Carlos, morreu com 1 ano de idade. E o Dom Pedro II, que foi o imperador do Brasil, né, ele foi o último filho que ela teve. Ela morreu quando ele tinha 1 ano de idade.
Sim, sim. Nossa, bem triste essa história. Mas ela tinha atitudes que as mulheres da época não tinham ou não eram permitidas a essas mulheres da época, né? Como ela fez questão de amamentar todos os filhos, né? Isso não era comum.
Tem muita coisa que eu fui pegando das cartas dela e tem trechos até das cartas que estão na peça, tem anotações em fácil que eu também usei, que é outro personagem da peça. E essa questão dela, ela tinha uma dificuldade com a corte portuguesa. Ela era uma pessoa muito religiosa, muito católica, mas era um catolicismo, um cristianismo um pouco mais esclarecido, assim, de uma corte de Viena que entendia a religiosidade num lugar mais da compaixão, da caridade, Tanto que ela morreu endividada, porque ela tinha muita dificuldade em negar pedidos para as pessoas. As pessoas sabiam disso, ficavam esperando ela na porta do Palácio São Cristóvão para pedir coisa para ela, porque sabia que ela não ia negar. Só que ela então é muito essa ideia do cristianismo nesse lugar, assim, sabe? Da caridade, da boa ação, da compaixão. E a religiosidade portuguesa na época, ela era uma religiosidade um pouco mais... como dizer, assim...
Elitista, né?
É, um pouco mais fechada também, um pouco mais moralista, mais... muito em cima dos protocolos. Então, por exemplo, beijamão era uma coisa que o Dom João VI gostava, que era ir lá, né, para as pessoas irem beijar a mão do imperador. E nas outras cortes da Europa ninguém mais fazia. E essa questão da amamentação também, assim, porque estava tendo muita mortandade infantil, assim, porque durante um tempo se acreditou que as damas da corte, da nobreza, não deveriam amamentar, porque a amamentação era uma coisa meio animal, assim, meio selvagem. Então tinham as amas de leite, né? Na Europa, no começo do século XIX, essa prática da ama de leite já estava em desuso. E aqui no Brasil ainda não. Então foi uma coisa que ela teve que enfrentar, assim, sabe? De falar, não, aqui ninguém amamenta o próprio filho, mas eu vou amamentar os meus filhos. Ela teve que bancar isso. Ironicamente, a primeira filha ela não conseguiu amamentar, porque ela perdeu o leite logo no começo da amamentação, assim.
E a peça traz, como você disse, algumas frases realmente ditas por ela, né? A atriz Sara Antunes interpreta Leopoldina e Plínio Soares vive Bonifácio. E a peça conta também com músicos no palco, né? Uma musicista no palco, a Ana Elisa Colomar, que traz a trilha ao vivo e dá um clima muito especial também, né?
É, muito bonito. A Ana Elisa toca flauta transversal na primeira cena. A peça são três cenas, né? Ela toca flauta transversal na primeira, que tem essa musicalidade um pouco mais alegre, mais leve, e remete um pouco a essa música da Viena do começo do século XIX, né? Mozart, Bach. E aí, na terceira cena, ela toca violoncelo. E ela toca, além dela tocar algumas músicas mesmo, a cena toda acontece num improviso dela com a atriz, assim. É como se o violoncelo fosse quase um personagem da cena, sabe? Uhum. Ela vai compondo os climas e vai ajudando até a criar mesmo a narrativa.
Que legal, a peça...
É bem bonito.
Finalmente chega ao Rio de Janeiro, depois de grande sucesso em São Paulo e Belo Horizonte. Então, o espetáculo estreia nesta quarta-feira, vai de quarta a domingo, sempre às 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil, até o dia 23 de fevereiro. Lembrando que nesta quarta-feira vai ter o lançamento também do livro com texto da peça, a partir das 18h, na Livraria da Travessa do Centro Cultural o Banco do Brasil, um espetáculo então imperdível, que a gente vai conhecer mais sobre a história da Imperatriz Leopoldina, Independência e Morte. E a gente conversou aqui com o autor e diretor do espetáculo, o Marcos D'Amigo. Marcos, muito obrigado e muito mais sucesso.
Obrigado, Jansen. A gente está muito feliz de estar aqui também. O Rio de Janeiro sempre foi um lugar que a gente almejou muito estar, porque ela viveu aqui. Então a gente cita lugares da cidade. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, para o teatro a pé. Eu passei numa igreja aqui do lado e conversei com a menina que trabalha lá. E falei, Leopoldina deve ter rezado aqui nessa igreja, que é uma igreja do final do século XVIII. Ela falou, com certeza Leopoldina esteve aqui.
Que legal.
Então é uma emoção pra gente estar aqui, viu?
Muito bem, muito legal. Obrigado, Marcos. Muito sucesso pro espetáculo.
Um
uma ótima tarde. Valeu. Lembrando então que o espetáculo Leopoldina, Independência e Morte está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil a partir desta quarta-feira, de quarta a domingo, sempre às 19h, até o dia 23 de fevereiro. E nesta quarta-feira também vai ter o lançamento do livro do contexto da peça a partir das 18h, também lá no CCBB, na Livraria da Travessa.